Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, meus amores, estamos começando o nosso consultório de família. Sejam todos muito bem-vindos. Bom ter você aqui na companhia dessa sua rádio amiga de todos os dias. A Novo Tempo, mas o nosso encontro é todo domingo, aqui às 11 da manhã. Beijos, bem-vindos. Como vai você, Daniel Mendes?
Muito bem, Darleide, muito bom e feliz por estar aqui com você mais uma vez.
Então, tá bom, muito obrigada. Bom ter sua companhia também. Para aquele bate-papo, hora de perguntas e respostas, obrigada a você que confia no nosso trabalho, que manda sua mensagem, conta sua história. É sempre muito bem-vindo e a gente agradece de todo o coração. Vamos à primeira do dia?
Vamos lá, Darleide. Tenho dificuldade de dizer não, e isso faz com que as pessoas ultrapassem meus limites. Qualquer pessoa que seja, isso me deixa muito mal. Não sei como parar e não consigo me sentir bem com essa situação.
Muito possivelmente é alguém que tem uma necessidade de aprovação muito intensa, que não se permite frustrar o outro, mas permite-se se frustrar para não deixar o outro, de alguma maneira, ficar mal e daí vir a não considerar amá-la, apesar, ou mesmo ela tendo dito não, apesar de ter dito não. Sabe aquela, aquele peso que a gente põe? Se eu desagradar o Daniel, ele possivelmente não me ame mais. E eu dependo muito da aprovação e da validação e do amor que ele tem por mim. Portanto, torna-se alguém dependente sempre da aprovação do outro. Dizer não seria romper com isso. Isso vai ser muito doloroso. Deve ser alguém que, em alguma medida, foi ensinada que ela precisava agradar sempre para então ser amada. Se você não fizer assim, papai do céu fica triste com você. Se você não fizer dessa outra maneira, a mamãe, o papai, o professor, a titia, todo mundo vai ficar de mal com você. Então você precisa fazer sempre o que a gente gosta, sempre o que a gente quer, sempre o que a gente espera. Portanto, ela foi ensinada a ter esse tipo de comportamento com base numa experiência que registrou num sentimento, numa emoção que é quem a mantém aprisionada a esse sim eterno. Só que à medida que ela diz sim para todo mundo, ela diz não para ela mesma. E isso vai deixá-la vulnerável. Ela fica vulnerável a pessoas que vão se aproveitar dela. E se alguém perceber que ela não diz não para não perder o afeto, o carinho do outro, isso vai se manter como chantagem emocional, por exemplo. Isso vai ser muito mais fácil de ela ser manipulada. Nisso, ela vai ser muito mais facilmente presa de pessoas abusivas, de pessoas que vão se aproveitar dela. Então, nós não estamos falando dos outros. Nós estamos falando, nesse momento, de você, de como você foi se construindo ou foi sendo construído em você a sua ideia de ser amada, de ser aceita, de ser respeitada por quem você é e não somente pelo que você faz.
E a pessoa fica realmente à mercê de qualquer tipo de relacionamento. Exatamente. Não só o relacionamento entre marido e mulher, mas a todo tipo de relacionamento, né, Darley?
Então ela vai precisar se arriscar a dizer não. E nisso ela vai descobrir quem verdadeiramente a ama e quem não a ama, quem se aproveita ou quem realmente a respeita. Você vai precisar se aventurar nesse novo caminho, que é de você ser alguém que respeita que você tem os seus limites. Ora, e nem precisa muito, Daniel, é muito da cultura do brasileiro, dar muitas desculpas. É, você pode me fazer esse favor? Ai, sabe o que que é? Eu não posso por A mais B mais C. É um temor muito grande de o outro não entender. Você dizer simplesmente, não, eu não posso. Hoje eu não posso, parece grosseria. Parece que você está sendo grosseiro com o outro, desrespeitoso com o outro. Mas para você ser querido, fofo, você vai usar das mais diferentes maneiras de que o outro entenda você, que o outro saiba você. Isso é muito da nossa cultura, ainda que isso não signifique que nós sejamos verdadeiros. Às vezes a gente mente, a gente inventa desculpas, mas tudo para não perder o carinho do outro, o respeito do outro, a gente usa de estratégias que são desonestas, inclusive. Há outras culturas, como por exemplo, na Alemanha, as pessoas são muito objetivas. Em Portugal, geral. As pessoas são muito objetivas e elas parecem muito secas.
Uhum.
Ai, que grosseria. Mas elas estão dizendo a verdade.
Soa então, até arrogante, né?
Soa bem pesado. Para nós brasileiros, para outras culturas, mas de modo geral o brasileiro. É mais, uhum, entre tantas assim, uhum, do que mais se utiliza desses instrumentos. Repito, nem sempre honestos, mas para manter a boa aparência, uhum, para manter a boa relação, ainda que mentindo. Então, isso dificulta também, até mesmo para pessoas que já têm essa dificuldade tamanha, de ela se colocar, dizer não, e aí você vai ver se dá as devidas explicações, não é nem devida, se você, uhum, quer dar explicações, ou se você simplesmente dizendo, ai amigo, hoje eu não posso. Quando eu puder, pode contar comigo, mas hoje eu não posso.
Muito bem. Chegando aqui mais uma pergunta, Darleide, e diz assim, Darleide, às vezes sinto inveja de outras pessoas, principalmente em relacionamentos, porque não tive muito sucesso com essa parte da minha vida. Só tive um relacionamento que deu super errado. Isso me faz sentir culpada.
Eu acho isso tão honesto, já que, uhum, a gente estava falando de honestidade, anterior,
né?
É tão honesto porque, Daniel, se você parar para pensar, você tem uma vida na igreja.
Uhum.
E muito raramente, ou eu não lembro, não, eu vou lembrar de uma pessoa, e nem é conhecida minha, da minha convivência, mas é uma pastora da Igreja Batista em Belo Horizonte, e eu ouvi um testemunho dela, e um dia ela descrevia como ela era antes de ter uma vida real com Jesus, e ela disse assim, eu era muito invejosa. Eu era invejosa das minhas amigas, eu era invejosa do grupo Diante do Trono, ela era uma das cantoras, uhum, do grupo Diante do Trono, e ela disse assim, eu tinha inveja da Ana Paula Valadão, eu tinha inveja de outras meninas, tinha inveja do jeito que elas cantavam, e ela foi descrevendo, eu dizendo, gente, é muito raro alguém que se permita dizer que teve inveja.
Uhum.
Então é muito possível, Daniel, que nesse momento, nós todos, se formos honestos, vamos contar que em algum momento nós agimos pela inveja, uhum, ou temos um traço de pessoa invejosa, uhum, pecadora, ou de fato é alguém que age e reage com base na inveja de outras pessoas. Então isso é interessante de a gente pensar de que não estamos falando de um pecado que é exclusivo de algumas poucas pessoas miseráveis. Talvez isso seja mais parte de nós do que nós, uhum, imaginamos, ou do que nós permitimos e nos permitimos identificar. A palavra de Deus, mais precisamente nos 10 mandamentos, nós vamos encontrar um mandamento que diz, não cobiçarás. A cobiça vem da inveja,
uhum,
vem de querer ter o que é do outro e que eu não tenha. Então, amigo, o que eu vou dizer para você, do ponto de vista das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua história, tem um lugar que se explica de você olhar para o relacionamento de alguém e desejar ter. Uhum. Agora, vamos aqui pensar. Você quer ter o marido da outra? Você cobiça, deseja e quer para si o marido da outra? Ou você deseja ter um relacionamento como a outra tem? Isso já não te põe no lugar de invejosa, mas no lugar de alguém que sonha, que deseja ter um relacionamento como aquele. Você quer destruir o relacionamento da outra? Você quer que a outra seja infeliz? Porque você não tem, você acha que ela também não deva ter e deseja que ela seja infeliz, tal qual você é infeliz em relação aos mandamentos? Você deseja a destruição do casamento, do namoro de outras pessoas? Vai vendo qual é a resposta que você dá para essas perguntas. Se você diz sim, eu quero que o outro seja infeliz, eu quero que o casamento dela vá mal, eu fico feliz quando o relacionamento de alguém não dá certo, eu fico feliz quando outras meninas contam que também não se relacionaram bem e não são felizes, eu me alegro na infelicidade do outro. De fato, você é invejosa e cobiçosa. Mas se você está falando que tem desejo, que sonha, queria tanto ter um relacionamento como outras pessoas têm, mas isso não impede que você veja outras pessoas felizes e se alegre com ela, nós não estamos falando de inveja, nós, uhum, não estamos falando de cobiça, não estamos falando de alguém que deseja o mal do outro porque você vive mal, mas estou falando com alguém, ou estou ouvindo o relato de alguém, que ela sente desejo e muitas vezes tem outros relacionamentos como referência apenas em dizer, Eu queria tanto ter, pena que eu não tenho. Entende?
Entendi. Fica claro assim? Fica muito
porque
claro,
muitas
muito
vezes claro. Você pode se encontrar nutrindo ou se vendo como uma pessoa invejosa, mas é apenas uma pessoa sonhadora. Eu não estou afim de ver ninguém feliz só porque eu não estou.
Muito bem, esclarecido. Pode chamar até da inveja boa essa aí, né? Mas que não é inveja.
Eu vou chamar só de desejo,
só de desejo de sonho, porque inveja, de fato, a descrição, né? A etimologia já puxa para aquilo que é errado. Muito bem, tá aqui. Chegando mais uma pergunta, Darley, diz assim, ó. Darley, depois que tive filhos, percebi que meu casamento mudou muito. Antes éramos próximos, conversávamos, tínhamos tempo juntos. Hoje, tudo gira em torno da rotina e quase não temos conexão. Tenho medo de nos afastarmos de vez. Isso é normal ou precisa de atenção?
É normal e precisa de atenção. Uma coisa não exclui a outra. É normal e precisa de atenção. Tem um livro sobre casamento chamado Que Não Me Disseram Sobre Casamento. Não sei, mas deve ter algum outro que diga que não me disseram sobre quando os filhos nascem. Se não tem, alguém deve escrever. Quem sabe seja aí uma próxima revista Esperança. Que Verdade. Não me disseram a respeito dos filhos quando eles nascem. É claro que há algo novo que vem impactar diretamente o modo como aquele casal funcionava antes de ter filhos. É claro que uma criança agora, dependente dos adultos, vai exigir, portanto, desses adultos uma atenção quase que de exclusividade, especialmente nos primeiros meses, ainda, vamos dizer assim, nos primeiros anos, porque é uma criança que está em casa esperando desses pais o máximo que esses pais possam dar. No entanto, mesmo nesses primeiros anos, vai precisar haver um rearranjo entre o casal. Haver parceria, haver uma presença, uma intenção, uma vontade de separar de alguma forma, em alguma medida, o que é a relação dos pais com o filho e a relação do casal. Porque não é porque nós nos tornamos pais que nós deixamos de ser casal. Não é porque nós nos tornamos pais que nós deixamos de ser um casal romântico, que haja uma experiência desse casal na troca conjugal. Então, essa mãe vai precisar se desprender do papel só materno. Isso leva um tempo, não é nos primeiros dias que acontece, não vai ser, quem sabe, nos primeiros meses, principalmente quando ela está amamentando, quando esse filho tem uma dependência muito maior da presença física dessa mulher. Ela tem uma série de questões ainda se reorganizando do ponto de vista dos hormônios envolvidos na maternidade, na lactação, na recuperação do parto, a depender de como foi essa gestação, se foi mais fácil, se foi mais difícil, se foi mais sofrida para essa mãe, se ela tem pessoas para ajudá-lo, que a gente chama de rede de apoio, para dividir as demandas, se esse marido tem um pouco de tempo para ficar com ela, não é alguém que trabalha viajando, que fica muito tempo fora de casa, que se dedica exclusivamente ao trabalho, sem ter energia para ajudar em casa, para participar da atividade de criar esse bebê, de ter esse bebê mais com ele, para dar tempo de a esposa também relaxar um pouco, dormir um pouco, que é tão raro muitas vezes com o bebezinho ainda novinho. Ou seja, a gente vai precisar arranjar outra vez essas conexões, esses papéis, essas funções, nesses lugares, para que dê certo, para que a chegada de um filho também não se torne uma bomba atômica dentro de casa, para que isso não venha implodir a relação do casal. Vai precisar de planejamento, inteligência, partilha, cuidado, paciência e entender que não dá para esperar que haja agora o mesmo que havia antes de ter um filho. Isso seria uma desinteligência. Não dá. Tem uma pessoinha dependente dentro de casa e vocês vão precisar se reorganizar para dar conta dessa maternidade, paternidade e também de vocês enquanto casal. É possível. A hora de dormir, a hora de ficar junto, a hora de aproveitar o bem bom um do outro, mas com uma inteligência emocional suficiente para dar conta de que agora algo gira diferente dentro de casa.
Muito.
E a gente sobrevive. Você tem filhos grandes, eu tenho filha adulta, jovem adulta, outros aí têm filhos crescidos, os pais sobreviveram, as famílias sobrevivem, os casais sobrevivem, só que vão sobreviver melhor aqueles que usam, ó, da cachola.
E engraçado que a gente consegue rir da própria situação da falta de tempo, né, Daleide? É aquele momento, os filhos dormiram, opa, podemos deitar juntos e conseguir assistir um filme. Só que aí na metade do filme a gente tem que levantar, aí combina ali, um hoje eu levanto, amanhã o outro levanta. Isso ajuda bastante.
Tem que ser intencional, né, Daniel?
Verdade.
Tem que ser intencional, até mesmo para voltar à vida íntima.
Exato.
O tempo do casal, a volta da intimidade depois do nascimento de um filho não é muito automático para a mulher. Ela está muito envolvida no seu sentimento maternal, com seu cansaço, com sua entrega, enfim, com tudo que isso significa. Vai precisar ser intencional. Quem sabe marcar o dia, marcar a hora, marcar o tempo, saber aquela horinha ali que o bebê dorme mais horas, mais tempo. Mas, Darlene, eu tô cansada, eu tô exausta. Sabemos, mas vai precisar haver uma entrega, uma dedicação para retomar essa relação, porque se deixar, vocês vão se perder um do outro.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando por aqui, Darleide diz assim, ó, Darleide, cresci em um ambiente onde não havia diálogo, então hoje tenho muita dificuldade de expressar o que sinto. No meu namoro isso tem causado problemas, porque a outra pessoa acha que eu não me importo. Como aprender a me comunicar melhor depois de tanto tempo assim?
Um exercício bem simples é você responder em alguma medida significativa à expectativa do seu namorado. O relacionamento de vocês vai ser a melhor oportunidade para o aprendizado. O que você não deve fazer é simplesmente se guardar na sua história e dizer: a minha família não era assim, eu não aprendi em casa, então eu não vou responder ao que você espera em termos de comunicação. E se fechar nisso. Você está sentenciando o outro e a si mesma a não mudar. E você, portanto, não poderá esperar que o outro aceite, que o outro aplauda, que o outro goste, que o outro fique feliz. Então você precisa ver nesse relacionamento uma maneira de você aprender a se comunicar. Por onde começa? Dizendo para ele o que você está relatando aqui para nós. Dizer a ele como é o seu aprendizado, a sua escola. Mas diga ainda: eu estou disposta a aprender, a me comunicar, a falar mais dos meus sentimentos, a falar mais do que eu gosto, do que eu não gosto. Você me ajuda? Você pode me fazer perguntas? Você pode me provocar a falar, me fazendo perguntas? Se eu resistir em alguma medida, você me ajuda? Tem um pouco de paciência? E aí nós vamos caminhando juntos. Eu estou aberta para aprender. E eu respeito que você seja alguém que queira mais comunicação, que seja mais aberto para comunicação. Eu só vou te pedir um pouco de paciência. Porque não é automático, é um aprendizado. Eu vou aprender com você o que eu não aprendi numa vida junto à minha família. Você tem paciência comigo? Você pode me ajudar? Se vocês se dispuserem um a ajudar o outro, você ajuda se movendo para responder, para falar, entendendo que essa é uma necessidade dele, mas não somente dele, do casamento, do relacionamento. Não dá para você pensar num casamento feliz a médio, longo prazo, nem pensar, vai se desgastar, vai causar feridas, porque você não está aberta a lidar comunicando melhor de sentimentos, de emoções. E isso vai transcorrer para planos, para sonhos, para o que gosta, o que não gosta. Isso vai esbarrar ou vai chegar na vida íntima, no planejamento da família, na educação dos filhos. Ou seja, nós estamos falando de algo muito sério. Portanto, habilite-se a aprender, peça que ele tenha paciência e ele, muito possivelmente, vendo em você sua boa vontade, vai te ajudar. Se não for assim, eu não vejo com bons olhos uma relação que se mantenha feliz sem haver comunicação necessária.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando por aqui. Diz assim, ó, Darleide, minha mãe sempre teve um jeito muito controlador e mesmo depois de adulta, sinto dificuldade de tornar ou tomar minhas decisões sem pensar na reação dela. Isso tem afetado minha vida e o meu casamento. Como criar uma independência emocional?
Você precisa tratar do ponto em que você relata, da sua percepção de quão mal a sua mãe faz quando ela não lhe criou para ser independente, para ter autonomia. Muito possivelmente, na tentativa de acertar, quem sabe foi uma mãe sozinha, que quis controlar tudo para ver tudo ficar bem. Quem sabe ela aprendeu assim, de que ela deveria mandar, de que as coisas só funcionariam se ela estivesse presente, se a maneira como ela faz fosse a única maneira correta, acertada. Enfim, ela tem a escola de aprendizado dela, na qual você esteve matriculada e passou pela dura prova de conviver com alguém que não lhe ensinou autonomia suficiente. E você se importa muito com a opinião, com a palavra dela. Por quê? Vamos perguntar sobre isso? É porque você tem uma dívida de afeto com sua mãe, você lê a história da sua mãe como alguém que salvou você. Aquela história, Daniel, de assim, minha mãe fez tudo por mim, eu devo tudo que eu tenho à minha mãe, meu pai foi embora, e a minha mãe ficou, ela deixou de estudar, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e então eu tenho um sentimento de gratidão, e tá tudo certo, uma gratidão infinita pela minha mãe. Tá certo demais a gratidão, realmente essa mulher foi incrível, mas quando você se permite a permanecer nesse sentimento de que eu não posso desagradar, não posso tomar decisão, não posso fazer diferente, porque isso vai significar ingratidão, aí está o grande equívoco. Aí está o grande erro. Você não é grata à sua mãe por tudo que ela foi, você é escrava de uma ideia de que a sua mãe fez tudo o que fez, você deve toda a sua vida, sua história, tudo que você tem, tudo que existe à sua volta é dedicado a ela. É quase como colocar essa mulher no lugar de Deus. É você ser devota à sua mãe, quase que numa espécie, ou se não numa espécie de idolatria, onde você sai da gratidão para uma adoração, onde você deve à sua mãe uma decisão que você deveria tomar com o seu marido, com a sua família, onde vai passar as férias, o que você vai fazer no final de semana, que você não vai almoçar lá no próximo sábado, enfim, qualquer coisa do gênero do dia a dia, de coisas simples. Nem estamos falando de coisas, preciso ouvir a minha mãe. Você tem o seu marido, você tem a sua família. Você precisa dar atenção a isso, porque isso aqui é muito caro, é muito precioso. A palavra de Deus não diz assim, você e sua mãe serão uma só carne para sempre. Não, a Bíblia diz que marido e mulher. A Bíblia vai dizer que deixa pai e mãe, os dois se unirão e os dois serão uma só carne. Mas não é dito que você é só uma só carne, mesmo tendo sido gerado nas entranhas dessa mulher. Mas olha a distinção e o sagrado que Deus põe na família que você forma quando sai de casa. Mas o mandamento, o outro, vai dizer sobre honrar a sua mãe. Honrar a sua mãe ou ao seu pai não significa dizer que você é devoto, idólatra do seu pai e da sua mãe e que você não deva cortar o cordão umbilical e nunca ter ideias independentes, vontades independentes, planos independentes. Isso é pecado. Então, do ponto de vista das emoções, dos sentimentos, tem a ver com a construção, com a história, com quem é a sua mãe na sua vida, com o quem você é, sua identidade em contrapartida. Então, você precisa responder algumas perguntas. Por que você é tão devota à sua mãe? O que é que nesta relação tornou você tão dependente dela? Aí você diz, não, é que ela é manobra. Qual foi a palavra que ela usou? Ela disse que ela é muito mandona, que ela é autoritária, assim, coisa do gênero. Mas você
controladora.
Precisa... Controladora. Mas só há controlador quando há quem se permite ser controlado. Quando você era uma criança, ser controlado pela sua mãe é uma coisa. Quando você é um adolescente, é uma coisa. Mas quando você é uma mulher adulta e casada, aí nós já estamos falando de alguma coisa que você precisa se responsabilizar. Você precisa dar conta desse conteúdo aí, porque de alguma forma você tem se permitido e a pergunta que você precisa responder tem a ver com isso. Por que você ainda é tão devota da sua mãe? E aí a gente vai começar a desatar esse nó. Se for o caso de fazer um processo terapêutico para você lidar melhor com esse conteúdo, vai te ajudar bastante.
Muito bem. Darley, agora é aquele momento da gente oferecer um presente especial para o nosso ouvinte.
Muito bem. Vamos para você aí de casa. Temos a revista que estamos oferecendo nesses dias Temos pais preparados, mas... filhos de caráter, pode ajudar bastante a você não ser uma mãe controladora, uma mãe permissiva também não dá, mas para ser uma mãe, um pai sensatos, pais que são firmados na palavra, são firmados no assim diz o Senhor, que estão dispostos a ensinar seus filhos a terem autonomia, a serem responsáveis, a serem homens e mulheres para a glória de Deus. Para você receber em casa a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, você pode mandar uma mensagem agora no nosso WhatsApp.
12981510081. Manda agora Pais e aí a gente manda para você essa revista na Daleja.
Perfeito! Então nós vamos para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta com você, até já! Estamos de volta com mais um consultório de família, ou melhor, com uma segunda parte do consultório de família. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel Mendes, manda para cá a pergunta que você aí de casa compartilhou. Eu agradeço muito, sou muito, muito agradecida por você confiar, por mandar as suas perguntas, confiando um pedacinho da sua vida, sobre a qual a gente fala com muito carinho, com muito respeito, querendo te ajudar. Um beijo para você que está na audiência, muito obrigada pelo carinho.
Muito bem, Darleide, está chegando aqui uma pergunta que diz assim, ó, Darleide, meu filho pequeno já apresenta muita dificuldade em aceitar limites. Qualquer não vira choro ou irritação. Tenho medo de estar falhando na educação dele. Como agir nessa fase?
Quem está falhando porque nós falhamos na vida. A gente não acerta, a gente não consegue acertar tudo, porque nós temos questões nossas prévias à chegada de uma criança. Quando uma criança chega, muitas das nossas questões transbordam, não fomos preparados muitas vezes, não lemos, não buscamos saber, não aprendemos, ou porque simplesmente, mesmo tendo lido, estudado, não dá para você acertar todas as coisas. Quando chega uma criança, com todas as demandas, com características que são dela, com características que vêm juntos nessa pessoinha que está se tornando gente grande e nos desafiando. Então é possível que você esteja sim cometendo alguns equívocos. Pode ser que você precise dar uma olhadinha mais amplamente nas suas relações em casa. Por exemplo, você com seu marido, como é que vocês respondem em momentos de nervosismo, momentos de estresse? Como é que vocês lidam com os desafios? Como é que ele vê você quando você está estressada, quando você está no dia a dia? Você reclama, você grita, você bate, você xinga, você bate a porta, bate a tampa da panela, você fica calada, você faz aquele castigo do silêncio? Como é que você age? Quando ele estressa você, como é que você reage? Você grita, mas fala mais alto? Você briga? Você põe de castigo? Você bate? Como é que você é em relação ao seu filho? Como é que o pai dele é? Como é que a avó é? Como é que essas pessoas, o avô, os avós, os tios, as pessoas à volta são em momentos desafiadores? Quando essa criança age da maneira como age, é só uma criança. Como é que os adultos à volta respondem? Como é que os adultos à volta se comportam com essa criança? Essa é a primeira escola onde essa criança está matriculada e ela está aprendendo com o jeito de os adultos reagirem na vida. Se você me diz, porém, Darleide, nós somos calmos, pacatos, tranquilos, nós não alteramos a voz, nós somos muito queridos, nós somos muito fofos, mas esse menino olha da pá virada. Aí nós vamos ter que repensar. Com quem é mesmo que essa criança convive? É só com vocês? Está indo para a escola? Como é a convivência dela? Você entende? A gente vai precisar ver as camadas, porque o ambiente pesa muito na educação de uma criança. O que ele está assistindo? O que ele está ouvindo? Se ele fica muito tempo na televisão, assistindo que tipo de desenho, que tipo de filme? A gente precisa fazer uma investigação. Mas mesmo diante de uma criança que é mais desafiadora, que ela responde mais, com mais energia às expectativas dos seus pais, ainda assim nós vamos precisar conter essa criança com oração, com carinho, com atenção, com firmeza, com atitudes firmes, mas não violentas, não agressivas, mas atitudes firmes. No entanto, a primeira avaliação que nós precisamos fazer é dos adultos em volta.
Muito bem, e leia a revista Pais Preparados, Boa. Filhos de Caráter, que vai te ajudar muito, tenho certeza. Uhum. Ajuda tanto pais quanto filhos também, né, Darlene?
Exatamente. Pais Preparados, Filhos de Caráter, tem uma lição em especial que é sobre como disciplinar os filhos no
Exatamente.
Senhor.
Exatamente, excelente, inclusive. Bom, e se você quiser a sua, pode pedir pelo 12981510081, só falar pais que a gente manda para você. Darlene, mais uma pergunta chegando e diz assim, ó, Darlene... Minha filha tem amizades que não compartilham dos nossos valores. Isso tem influenciado muito o comportamento dela. Proibir pode piorar, mas permitir também preocupa. O que eu posso fazer?
Talvez trazer esses colegas, esses amigos da filha mais para perto, sabe? Vir para casa, sabe? Para ficar ali junto à família, porque quem sabe você consegue comunicar para os amigos da sua filha princípios, valores da família, para eles conhecerem os pais, para eles estarem juntos ali em momentos em que podem fazer boa partilha de bons momentos. Isso pode ser muito interessante, de também você manter a sua filha mais para perto do que para longe, manter um bom diálogo com a filha, buscar não somente dizer o que ela deve, ou que os amigos não são bons amigos, porque isso é difícil para o adolescente admitir que ele está envolvido com más pessoas. Como assim, pai? Você está desconfiando de mim? Se eu não acredito em mim, eu posso fazer escolhas. Essa é uma fase da vida bem desafiadora, porque é justamente quando os nossos filhos, eles querem se provar, eles querem mostrar que já são grandes, que já Verdade. Podem tomar decisões, ainda que nós saibamos que não é bem assim, né? Mas enfim, nós precisamos estar juntos. Então, fazer perguntas, ouvir mais. Filho, mas e o que você acha desse comportamento? Você acha interessante? Como que você pensou sobre aquilo? Como que você sentiu? Ai, você conhece o pai? Mas assim, também não é fazendo um interrogatório. É no dia a dia, no momento, um no outro, faz uma pergunta aqui, outra colá. Outras vezes vai sentar assim e conversar sobre algo pontual que você percebeu. Filha, olha, isso não está muito de acordo com o que é da nossa família. Então você vai causando interações, provocando diálogos. Há alguma coisa que você vai precisar dizer não? Ah, que hora? Vai chegar em casa 2 da manhã? Não, né? Vai sair pra balada, vai sair pro final de semana. Isso não está de acordo com os combinados, com a maneira de a família ser. Não. Então, não perca de vista que pais são pessoas que em algum momento serão chatos. Dirão não. Não
é função,
vai.
Né?
Não
é
pode.
É dever do pai, né?
É dever do pai, é dever legal, é dever moral, é dever da instituição família, é dever. Então, cuidado para não ficar assim também cheio de dedos, nunca posso dizer não, porque se não... Mas quando você diz assim, proibir as amizades, para proibir, teria que ser alguma coisa assim, uau, né? Filha, não dá. A partir de hoje, não vai sair com fulano, não vai sair com cicrano, ou não vem aqui em casa, ou não vai dessa maneira. Alguma coisa precisa ser dita em algum momento quando for identificado que é não, não. Como diz a palavra, sim, não, não, que passar disso é confusão.
É verdade. Muito bem, chegando agora uma participação que diz assim, Darlene, meu namorado evita falar sobre o futuro e isso me deixa insegura. Estamos juntos há um tempo. Mas não sei se estamos caminhando para algo sério. Como abordar isso sem pressionar?
Chega assim um dia desses, aí fala assim, amor, nós estamos nos relacionando, né? Já tem um tempo aí, um ano, sei lá quanto tempo. É sério o nosso relacionamento? O que que você pensa sobre o futuro para nós dois? Ué, ah, mas é que ele nunca fala. E você nunca perguntou. E você é parte interessada. O quanto de responsabilidade ele tem de falar do futuro, você também tem. Ah, mas é porque o homem tem que falar do futuro, ele tem que demonstrar que ele quer alguma coisa comigo no futuro. Sim, mas eu posso dizer para ele, querido, não tem entre nós dois ninguém mais interessado no futuro, no meu futuro, do que eu mesma. Então, assim, tá tudo certo, gosto de você, me vejo num futuro com você, olhando do lugar onde eu estou. Porém... eu quero saber de você. Temos futuro juntos? Porque se você não estabelecer que nós estamos num processo de nos conhecer, mas também está chegando a hora de fazermos planos e pensarmos no futuro, se isso não está nos seus planos, eu preciso saber para eu fazer o meu plano. Eu quero continuar com uma pessoa que não tem planos comigo para o futuro? Ah, não quero casar. Ah, sabe o que, que é? Eu quero casar daqui a 10 anos. É, mas você precisa me dizer, porque eu quero casar antes. Ah, porque eu penso em estudar, trabalhar, vou morar em Dubai. Sim, mas e eu? Eu preciso saber disso antes, para eu saber se eu quero ou se eu não quero. Então, se vocês estão namorando, mas o assunto futuro não apareceu, aborde assim, do jeito que eu estou te dizendo. Ah, mas não dá pra, não é romântico. Que história de romântico? E pensar em pagar conta, casar, ter filhos, não ter filhos, volta de Jesus, onde é que eu vou estar quando Jesus voltar, se casado ou não, solteiro ou não, em missão ou não. Isso não é uma coisa de romance, é uma coisa de gente adulta. Vocês precisam parar com essa história de que tudo tem que ser romântico, tudo tem que ser fofo, tudo tem que ser, como assistindo muito filme, exato, muita série, vendo muita novela, nem sei como é que estão as novelas hoje em dia, mas vocês precisam levar a sério a vida. Então assim, amor, senta aqui, seguinte, você quer ter um futuro comigo? Que eu não sei, sabe, que gaguejou, você diz, então, a gente precisa rever isso aí, porque eu não tô afim de perder tempo, não. E aí depois tem uma galera, assim, ai, fiquei 5 anos, depois ele não quis casar. Aí você vai terminar com ele vai casar com outra rapidinho, porque não vai encontrar outra besta igual você. Não tô dizendo essa moça, que ela não é besta, não, que não falou com ele ainda, mas vai falar.
Pois é, pensar e conversar não paga nada de graça e não dói, né, Darleide?
É preciso, amigo, é urgente.
Muito bem.
Dói é não falar, dói é não conversar.
Exatamente. Muito bem, mais uma pergunta chegando por aqui. Darleide, sinto que guardo muitas coisas dentro de mim para evitar conflitos, mas isso tem me deixado sobrecarregada. Como aprender a me posicionar no momento certo?
Olha, o momento certo, você precisa pensar, quando é que você raciocina melhor? Quando é que você, raciocinando melhor, comunica melhor? É na hora do fato? É depois, com mais calma? Você precisa de um tempo para pensar, para avaliar, e depois você consegue estabelecer com o outro uma fala assertiva a respeito do que você pensou e de que levou, o que levou você a dizer sim ou dizer não para o que foi a questão em si? Em que momento você consegue? O que não dá é para admitir que você fique bem engolindo tudo, tomando para si tudo, toda a responsabilidade, para não deixar ninguém desconfortável, para não criar conflito. Você engole tudo, você aguenta tudo, mas o seu corpo e a sua mente não vão aguentar. Uma hora isso vai arrebentar. Uma gastrite, uma úlcera, uma dor que você não vai conseguir identificar por um exame médico, vão ser feitos exames de imagem, não vai aparecer um roxo, um hematoma no seu coração. Mas você vai adoecer, você vai implodir, uma hora dessas você vai explodir, porque um corpo que não comunica para fora, ele comunica para dentro e ele vai arrebentar. Então, quando é que você vai falar? Avalie. Eu falo bem na hora. Tem pessoas que elas respondem bem na hora. Uhum. E até mesmo a raiva é um motor para ela se posicionar. Ela vai falar mesmo com raiva, mas ela tem ali uma medida em que ela não vai agredir, ela não vai voar no pescoço do outro, ela não vai usar palavras agressivas, mas ela vai usar aquela reação dentro de um limite onde ela se coloca. Não, não admito, não quero, não vou, não vai ser assim, me escute, me respeite e coisa do gênero. Uhum. A outro diz assim, se eu falar agora, se eu falar com o que eu estou sentindo agora, não tem mais volta. Então eu me conheço, eu vou esperar e vou noutro momento dizer, vem cá, olha, sabe aquele ocorrido? Assim, assim, assim. Aí você vai colocar os limites. Mas engolir? De jeito nenhum. Isso vai dar ruim para você. Vai estar todo mundo que te machucou, que te ofendeu, que te enfim, que fez você engolir tudo que engoliu em torno do seu caixão. E diz, era tão boazinha. Nunca vi essa menina levantar a voz.
É verdade.
Era muito querida. Olha ele, tão fofo, tão querido. Morreu. Pra todo mundo ficar bem, ele morreu.
Exato.
Muito então, bem. O certo é você aprender a se colocar, aprender a falar, mas não é certo você engolir para depois ficar nesse sofrimento que ela está descrevendo aí.
É verdade. Muito bem, mais uma perguntinha chegando por aqui. Darleide diz assim, Darleide, minha filha não aceita correções e sempre interpreta como ataque. Isso tem dificultado muito a nossa convivência. Tem jeito de melhorar essa comunicação?
Como foi que ela aprendeu isso, né?
Uhum.
Como foi que ela aprendeu a reagir assim, como sempre se estivesse sendo atacada? Isso, quando a gente fala disso, a gente está falando de alguém que tem uma autoestima bem afetada. Uhum. É alguém que, na verdade, ela está reagindo. Ela é alguém que tem inseguranças importantes. Ela não se sente confiada e confiável em relação a essas pessoas. Ela não acredita que é amada. Ela não acredita que pessoas que são amadas podem também ser advertidas. Ela tem uma dificuldade importante em relação a quem ela é, a sua própria identidade. E, especialmente, ela tem dificuldade de assimilar o que é amor, o que é amar, o que é ser amada, o que é se relacionar e se perceber num contexto em que nem sempre ela será aprovada, mas isso não significa que, em não sendo aprovada, ela não é amada. Portanto, tudo que eu estou falando tem a ver com o que ela construiu, ou o que foi construído nela no berço, na família. Então, a pergunta que você faz em relação à sua filha tem muito a ver com o modo como vocês a ensinaram a experimentar a vida. Então, se for o caso, talvez, aliás, não é nem se for o caso, eu aconselho a você, oriento a você, a buscar a sua filha num momento tranquilo, num momento de boas, e falar de vocês, falar do relacionamento de vocês, falar de como vocês se relacionaram, não somente agora, nesses tempos de agora, mas como foi a vida de vocês, a história de vocês, para que vocês, quem sabe, identifiquem que existem mágoas, existe raiva, que existe ressentimento. Tem filhos que são ressentidos com os pais, Daniel, porque não se sentiram cuidados, não se sentiram amados, não se sentiram validados. Isso não vai justificar nenhum tipo de desrespeito para ser admitido. Ah, ele faz assim porque aconteceu aquilo outro. Não, quando a gente identifica, não é para justificar no sentido de admitir, de permitir, para continuar. Mas e a gente entender que há um mecanismo em funcionamento? Ora, de onde vem toda essa resposta com um grau de agressividade até? Pode estar ali morando num ressentimento, numa raiva, numa mágoa, num sentimento de rejeição. E a gente precisa ser adulto, maduro, para encarar que essa é uma possibilidade.
Uhum.
Que ela tem alguma dificuldade com o pai, que ela tem alguma dificuldade que nunca foi resolvida, também nesses termos de rejeição, de aceitação. Talvez tenha sido uma criança que foi muito criticada, e algumas reagem se engolindo, vamos dizer assim. Engolindo tudo, admitindo tudo. Outros vão reagir com raiva, por conta de um ressentimento. Então, será que não é o momento de ter uma conversa? E se isso for muito difícil, buscar uma terceira pessoa, uma terapia de família, uma terapia junto com a sua filha, uma terapia para toda a família, no caso, especialmente os pais, com essa filha. É muito bem-vindo.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando. Darleide, meu esposo e eu estamos vivendo crises. Crises constantes por falta de respeito nas pequenas coisas. Não há grandes erros, mas o dia a dia se tornou pesado. Tenho medo de que isso destrua o que ainda resta do nosso relacionamento. Como reverter esse desgaste?
E é possível mesmo. Gente, há casamentos que se desgastam num nível que, para recuperar, é muito complexo. Porque o recuperar vai significar que você vai retomar praticamente do zero. Só como é que você volta para o zero com tantas marcas, com tantas dores, com tantas lutas de ressentimento, de raiva, de rejeição, de não aceitação, como eu estava dizendo anteriormente, fazendo referência à relação de pais e filhos. Portanto, um casamento que já foi muito longe nos desgastes vai ser muito mais desafiador. Mas, de qualquer maneira, vai precisar haver uma boa vontade, especialmente colocar Deus acima de tudo, para que nós tenhamos em Deus a segurança, a firmeza, o compromisso de que nós não vamos desistir. Mas nós vamos investir tudo o que pudermos investir para retomarmos essa relação. Porque humanamente é muito difícil. Humanamente é muito complicado. Se nós estamos falando de um relacionamento que já foi longe, afastados um do outro, com base em muitas dores e muitos sentimentos, sensações reais, legítimas, de quem foi construindo muros, 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 e agora nós estamos muito longe um do outro. Quando um fala, o outro não entende. Quando um fala, o outro já compreende noutra dimensão de quem sabe quem está me cobrando, quem está me exigindo. Portanto, eu diria que assim, quando você diz, eu tenho medo, que bom que você tem medo. Haja enquanto tem medo, porque chega uma hora em que você já não tem medo e dane-se o casamento.
Uhum.
Então, vamos lá, são cristãos, vamos buscar a Deus e em Deus termos compromisso, dizer assim, ó, nós vamos dar o nosso melhor, aliás, nós vamos dar tudo o que nós tivemos e vamos buscar em Deus o que nós não temos para fazer isso funcionar. Por onde a gente começa? A gente começa pelas gentilezas, a gente começa pelo respeito, que nunca deveria ter se perdido. A gente começa por fazer pelo outro intencionalmente, mas eu não estou sentindo, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou me dedicar e o outro está dedicado também. Chega uma hora que o amor reacende, chega uma hora que há um reencontro. Afinal de contas, tem uma história que um dia os uniu em amor. Então esse amor apagou, feito brasas. Vamos soprar para ver se essa brasa pega fogo outra vez? Mas é preciso haver entrega, boa vontade e temor a Deus.
Muito bem, estamos aqui caminhando já para o finalzinho, temos alguns minutos ainda, mas tem aqui mais perguntas. Tem essa aqui da Leide, diz assim, Darleide, cresci em uma casa onde meus pais estavam presentes fisicamente, mas nunca emocionalmente. Hoje, mesmo adulta, sinto um vazio difícil de explicar e isso afeta meus relacionamentos. Como lidar com essa sensação de abandono que nunca foi declarado?
A gente precisa tratar dessa ferida.
É.
A gente precisa tratar dessa ferida num lugar em que, assim, eu vou novamente trazer Jesus, trazer a Deus para essa história, porque é uma vida que precisa ser ressignificada, sabe? É, obviamente, em todos os momentos, até nos materiais que a gente compartilha, nós vamos tratar como na psicologia, havendo meios de a gente chegar a esse coração e amenizar os impactos dessa ausência de pessoas que deveriam ser as referências de amor e cuidado, mas que não estavam lá. Mas eu tenho dito e aproveito esse espaço, já que todos possivelmente aqui são bastante informados, esclarecidos, especialmente quem é a nossa audiência fiel, que sabe que nós tratamos usando outras ferramentas por aqui. É, aqui mesmo já falei agora há pouco sobre processo terapêutico, mas sabe, Daniel, cada vez mais eu tenho compreendido que há cantinhos da alma da gente que só o Espírito de Deus consegue chegar lá para reparar as feridas que foram abertas ao longo da vida. Eu tenho me apegado cada vez mais ao que a palavra de Deus nos diz, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. E Jesus, ele foi ferido em toda espécie de ferida que possa ser aberta na alma de alguém. Rejeição, abandono, crise de toda espécie foi enfrentada por Jesus. Acusações, humilhações, olha para Jesus na cruz, despido. Olha a vergonha a qual ele foi exposto. Olha a condição em que Jesus fora colocado, sozinho, tratado como um bandido, tratado feito como imundo, tratado como miserável, tratado como alguém que merecia a pior das maneiras de se aplicar à morte de alguém, para tirar a vida de alguém. Jesus foi colocado de uma situação miserável. E eu tenho convidado as pessoas a olharem mais demoradamente para as feridas de Jesus. Se demorar mesmo, sabe, Daniel?
Uhum.
Meditar mesmo, refletir mesmo, parar tempo, tomar tempo de ficar olhando para as feridas de Jesus, olhando o que eu digo, meditando no quanto Jesus Cristo foi atingido, foi afetado, foi esmagado, foi ferido profundamente ao ponto de estar exposto, nu, numa cruz para uma multidão, zombando, rindo, machucando o seu corpo, nu. Olha para ele. Fica mais tempo considerando Jesus. Olha mais tempo para aquilo que Jesus passou, para que você seja curado profundamente e de onde hoje jorra dessa dor, tamanha mágoa, tamanha tristeza, tamanha falta, venha abundantemente jorrar água da vida, a água da vida oferecida por Jesus. Eu desejo profundamente a cada um que nos escuta agora, que receba o Espírito de Deus, que a visitação do Espírito de Deus seja contundente, que seja experimentado de uma forma real como ele é real e venha curar você, para você nunca mais ficar desejando ou esperando o que não vem mais. Não tem mais o colo do pai, Daniel. Não tem mais o colo da mãe. Não tem mais a presença daquelas pessoas no sentido do afeto genuíno. Não tem mais. E você não pode se lançar nessa dor para o resto da sua vida como se a sua sentença fosse dada. Assim, não. Portanto, eu acredito muito, olhando para Jesus, nós vamos receber de Jesus bálsamo, cura para as nossas feridas, já que há muitos que não têm mais como retornar e trazer aquilo que nós desejávamos que ela nos desse. Mas ainda quando nos deram, Daniel, ainda os filhos que receberam amor dos seus pais, receberam uma presença, afeto, receberam tudo o que espera-se que pais possam dar aos seus filhos, ainda estes têm lá as suas dores e as suas feridas, porque nessa vida daqui nós somos machucados de todas as maneiras em alguma medida, tanto para aqueles quanto para estes, para todos nós, Jesus.
Muito bem, estamos chegando aqui ao finalzinho já da Leide do programa, mas acho que dá tempo ainda de oferecer mais um presente para o nosso ouvinte.
Vamos lá, a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Se você quer dirimir, resolver alguma questão na sua maternidade, na sua paternidade, mas você também pode pedir a revista Sem Tabus. Se a sua questão é com o seu casamento, com seu marido, com a sua esposa, se vocês têm dificuldades na vida íntima, no relacionamento da vida íntima do casal, na vida sexual, você tem aí para filhos, para os pais, nós oferecemos para você com muito carinho. O que você quer? Educação dos filhos? Pais preparados, filhos de caráter. É o cuidado com o seu casamento, com a sua relação sexual, com você, com os prazeres, com os desejos, coisa de gente grande? Então é Sem Tabus para você. Para receber em casa qualquer uma delas, pode pedir para a gente, é gratuito, vai chegar na sua casa pelo correio. Manda uma mensagem agora pelo 0 operadora
12 981510081.
Muito bem, vamos nos despedindo por aqui. Agradeço demais pelo carinho da sua companhia. Obrigada a você também, Daniel Mendes.
Eu agradeço, privilégio sempre.
Obrigada, até semana que vem com mais um consultório de família. Beijo.